eles evidentemente prefeririam, por exemplo, se não precisasse ter enfrentado São Paulo. Mas enfrentar o São Paulo e enfrentar o Guarani pro Santos não é tão diferente assim. É, o Santos tem muita confiança, eu acho, no, a nível de paulista no time. E é aquilo, é o Santos com o Neymar tem um nível que é muito difícil, sobretudo nesse tipo de jogo decisivo. É, essas partidas de um jogo só, como são as de quartas e semi de Paulista, o Neymar faz muita, muita diferença mesmo. Com toda certeza, se ele não tivesse, se ele por algum motivo não pudesse jogar um desses jogos, podia ser muito diferente. O São Paulo, por exemplo, não teve o Luis Fabiano no confronto direto. Certamente também fez a sua diferença, mas é um outro patamar de diferença que o Neymar proporciona. Então, eu acho que é evidente que o Santos realmente está tendo uma hegemonia, ou segundo tricampeonato que o Santos tem em Paulista, tricampeonato consecutivo, né? E isso não é difícil saber se isso vai mudar. A tendência é que acabe eventualmente no próximo ano não ganhando por um motivo ou outro natural das coisas, mas hoje o Santos ele entra no campeonato paulista com certeza muito acima dos outros. O Guarani eu acho que foi uma coisa muito circunstancial.
Eu tenho uma pergunta,
Fala.
que você mencionou sobre o Santos e São Paulo. Você vendo os dois times, você via que um hoje é claramente superior ao outro? Você via que
No,
aquele
não
negócio que...
exatamente, cara. No jogo em si, eu acho que o São Paulo até teve muitos momentos de jogar melhor que o Santos. Só que o São Paulo comete muito erro e o Santos, de um modo geral, não te permite esses erros de saída de bola. Tem os dois primeiros gols do Santos foram erros de saída de bola do São Paulo, que terminaram da mesma forma, que foi com um por um primeiro. Também é uma coisa de jogo que não tem como você imaginar que vai acontecer, que o Paulo Miranda vai fazer um pênalti com 1 minuto de jogo. Mas começa também com um erro de saída. O São Paulo é um time bem menos consistente nesse tipo de coisa, e o Santos, por conta do Neymar, perdoa muito pouco erros assim de defesa, de saída de bola. Mas, de um modo geral, no jogo, o São Paulo até não se comportou como um time inferior ao Santos. Muitos momentos dominou o
Não deveria se
jogo.
comportar, inclusive.
É. Não ficou atrás, por exemplo, esperando o jogo. Pelo contrário, ficou em cima, tocava mais a bola que o Santos, até porque, por uma natureza do Muricy, fazer o gol com 1 minuto de jogo, ele naturalmente botou o time na retranca e deixou o Neymar puxando contra-ataque. Mas, assim, o São Paulo não tem capacidade de fazer as chances que cria, nem de perto. E é um time que ficava com a bola, mas não sabia o que fazer muito com ela, no fundo. E nesse sentido, o Santos era o contrário. O Santos, como um time de contra-ataque, ele é muito próximo de perfeito para o nível no Campeonato Paulista. É um time quase imbatível. Quanto o Guarani teve lá seus momentos no jogo, mas eu acho que o Guarani não tem condições de enfrentar o Santos. Ganhar do Palmeiras é muito fácil. Ganhar do Santos é outro nível.
É engraçado que você comentou, você falou do Guarani não tem condição de enfrentar o Santos, e aparentemente muito se elogiou o Guarani por ter jogado,
Indo pra cima,
digamos, de
digamos
igual
assim,
para
é.
igual com o
Em termos
Santos.
de ambição no jogo, pelo menos,
E
né?
isso me lembra, enfim, eu critiquei até inclusive a postura do Chelsea nos jogos, porque achava que, enfim, eu acabo torcendo pro time que ataque, não pro time que só se defende. Só que você vê uma coisa dessa como o Guarani, todo mundo elogia, foi pra cima do
É,
Santos,
eu não sou
jogou de
muito
igual pra igual,
elogioso, não, a
jogou de
postura
igual
do
pra igual.
Guarani.
E aí o time vai perde de 3-0,
Eu
e
acho
considerando que o
que.
objetivo é ganhar,
Eu
mesmo
acho
que
que
o
no
mesmo.
caso do Guarani, eles poderiam ter sido um pouquinho mais cautelosos que foram. Não precisariam jogar na retranca como o Chelsea, botando 10 jogadores atrás ali, né, formando duas linhas de defesa. Mas o Guarani foi um pouquinho, assim, ousado demais, sobretudo pensando que teria um segundo jogo. Assim, o time não jogou para trazer pro segundo jogo. Isso, ok, já foi. Tipo, não foi permitido que eles jogassem um jogo em casa. Então, naturalmente, está fazendo dois jogos fora de casa. É, enfim, já é uma situação complicada. Aí você vai e tenta o tempo inteiro sair, só que você não tem muita bola para isso. É difícil para eles, na verdade. Eles acabaram. O terceiro gol saiu quase no fim do jogo, mas foi natural, assim, no fundo, que o Santos fizesse os gols, porque o Santos não perde tantas chances assim de gol. Eu acho que. Do, no, ao mesmo tempo que é legal ver um time ser corajoso, como o Guarani foi, não era a melhor estratégia para chegar à vitória. Era melhor você ter tentado levar para o segundo jogo o resultado mais baixo e, no segundo jogo, tentar segurar o Santos em um contra-ataque. O time Guarani tem qualidade para ser em contra-ataque. Acho que o jogo da Ponte contra o Corinthians foi um grande exemplo de um time que jogou se defendendo, mas jogou de forma muito superior ao adversário. Porque eles se defenderam bem, o Corinthians não fez um bom jogo, mas se defenderam bem o bastante para forçar o Corinthians a jogar mal. E a Ponte Preta teve muito mais chances de gol que o Corinthians no jogo. Porque eles saíram muito bem nos contra-ataques, eles realmente tinham contra-ataque. Então é um pouco diferente do Chelsea nesse caso, porque o Chelsea, em certo momento do jogo, o maior contra-ataque tinha. Mal estava tendo interesse em atacar o Guarani contra o Santos, não. Tentou, enfim, se igualar ao Santos no sentido de tocar a bola e tal. E teve seus momentos no jogo, mas o resultado, basicamente, você vai fazer um segundo jogo que não precisa mal ser feito.
Rui, algum comentário? Algum comentário sobre o time do Santos, Rui? Você acha?
Não, eu não vi nenhum jogo do Paulista nesse campeonato.
Quero só como comentário, então eu não tenho muito o que comentar. Me parece só que realmente a ideia do Santos é segurar o Neymar. Eu não sei por quanto tempo vai ser isso, vai ser até 2014. Eu não sei se isso é bom pro Neymar, não é bom pro Neymar. Eu diria até que não é, mas também se ele pode ir lá pra fora e ser encostado, enfim. Mas eu sei que bom pro Santos em termos de qualidade técnica, isso é inegável, porque do pouco que eu vi do Santos e dos lances do Neymar isolados e tal, ele realmente se destaca. Ele tá você pega pessoas como o Lucas, que é um jovem talento, ou pessoas que estão voltando e tal, ou qualquer gaúcho da vida, e você vê que o Neymar está um nível acima de todos esses jogadores, né?
Sem dúvida nenhuma, ele está.
Considerando que também não tem ninguém também no Brasil, no resto do mundo, ele está um nível acima de todos os jogadores brasileiros hoje.
Talvez. Ele realmente consegue desequilibrar de verdade, não é tipo um lance ou outro. O cara tá chamando a responsabilidade. Bom, ele fez 3 gols no São Paulo e no jogo contra o Santos fez mais 2 do jogo contra o Santos. No jogo contra o Guarani fez mais 2. Nos jogos decisivos, ele de fato se portou como o cara do jogo e foi o cara mesmo.
Então tá. E o engraçado é que a gente fala tudo isso, Santos, blá, blá, blá. Amanhã o Santos perdeu o primeiro jogo da Libertadores. Amanhã se enfrenta dificuldades e perde, você joga tudo isso meio no lixo, né?
Depois de amanhã, né?
Depois de amanhã, na quinta, o jogo do Santos? Depois de amanhã você joga. Ganhou esse Paulista, bota lá no lixo o Paulista, porque você
não, o Paulista tem um valor incomparável com esse jogo aí. E é muito interessante porque aí é o Santos enfrentando um time que vai fazer aquele sistema de defesa total, até porque a gente sabe que o time como o Bolívar, assim como era o Strongest na primeira fase, os times bolivianos jogam muito nesse sistema aí de tentam fazer um resultado em casa com a vantagem
da altitude
e lado de fora e no jogando fora se retrancam.
Eles sabem que eles têm uma qualidade
então, certo, técnica. Eles têm que ser aproveitados do que eles têm. Não estão errados. Mas é um desafio pro Santos, né? Fazer esse resultado, fazer esse jogo. E, enfim, vamos ver, né?
Bom, 1-0 é do Santos, né? Então não
é tão difícil.
O Santos, eu diria que o Santos ainda é bem favorito.
Bem favorito.
Porque o Bolívar é claramente um time que se aproveita da altitude, então nem é como se tivesse feito aquele resultado dentro de casa. Faz muita diferença o time jogar na altitude, todo mundo sabe.
Claro.
E o Santos tem o Neymar, tá? A qualidade técnica é isso. 1-0 classifica. Qualquer estádio do
Rio. Eu digo que é um desafio só porque aprender a enfrentar como é pro Barcelona quando enfrenta.
Favorito ou não, o Santos perdeu o primeiro jogo. Não foi um empate. O Santos precisa fazer 1-0.
Foi um jogo muito polêmico, né? Teve todos aqueles problemas de.
Jogaram coisas,
os jogadores saíram dizendo que ia ter volta. Aí depois o Muricy tentou aliviar, falando que não, volta vai ser dentro de campo, mas é um jogo bem tenso. De um modo geral, se teme um pouco que a torcida tome as dores aqui, mas vamos ver, acho difícil. Acho que na hora H eles não vão ter essa pegada, não.
Então tá. No Carioca, que também. Eu só vi momentos do jogo do Botafogo Fluminense, não sei se o Rui por acaso viu.
Eu vi o jogo, mas eu tava voltando da virada cultural em São Paulo, né? Então eu tava extremamente exausto. E de fato não tava nas melhores condições para analisar o jogo. Mas, obviamente, foi um amplo merecimento do Fluminense, né?
Uhum.
É, disseram que o Deco jogou muito bem, né? Foi um
jogou e, na verdade, o Fluminense ele tem essa questão de que ele vem se comportando de forma medíocre nos jogos que não importam, mas nos jogos em que eles precisam, né? Ou seja, naquela situação em que eles estão... Que de fato eles precisam mostrar por que eles são o grande time, o time no papel, eles chegam em campo e dizem, né? Então, isso aconteceu...
Eles têm um jogo ainda mais importante, né, agora, no meio de semana, contra o Inter. O jogo vai ser bem difícil.
É, o primeiro foi o quê? Foi empate?
Foi 0-0.
Foi 0-0,
é. É um jogo bem difícil, o Inter tem um monte. O Oscar tá de volta, né?
É.
O Oscar até fez gol na...
Chorou, falou que ele e a esposa sofreram muito.
O Guilherme não gosta do Oscar, porque ele torce pro São Paulo. Mas o Oscar é um ótimo jogador. Justiça claro. Seja feita. E o... Ou não justiça, ou o que seja. Mas o que me parece o jogo que foi comentado, tem essa coisa de jogar de igual para igual... E me parece que teve essa situação que o Botafogo perdeu um jogador expulso. E também o técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, resolveu jogar de igual para igual. Porque o time estava perdendo de 2-1. Em vez de retrancar o time querendo o resultado de volta, tentou empatar o jogo. E no fim das contas perdeu de 4-1.
Uhum.
Então acho que parece que pô, os técnicos não conseguem perceber que essa final tem dois jogos. Que...
Pois é, né?
Às vezes vale a pena você poupar o time, perder um jogo para tentar o resultado de volta no outro, né?
Inclusive, quando o Lucas foi expulso, ele colocou o Felipe Gabriel para jogar de lateral. Já começou a virar até um folclore do Oswaldo botar o Felipe Gabriel em todas as posições.
É, um jogador polivalente dele, né? E é verdade que o time do Botafogo é mais fraco que o do Fluminense, né?
Provavelmente
mais. E os Botafogo, que eu conheço, o destaque do Botafogo ano passado foi o Elkerson. Todo mundo diz que...
Tá mal.
Esse ano tá... não, tá mal, tá sem vontade. Uhum. E, enfim. Tudo bem que já é complicado quando seu time o destaque é o Elkerson. Que é um cara que era meio ninguém, jogou bem durante 3 meses. Botafogo tem essa coisa de... Você vê que o time é fraco quando é isso, né? O primeiro destaque do um tempo é o Cortez, que também era ninguém, jogou bem durante 3 meses. Depois vem o Elkerson. E aí não dá pro time se ficar bem por muito tempo, né? Mas aí, chegou na...
Aí o Flu, tu sabe, são muitas armas, né, que o Flu tem.
Não, mas aquela história, o Botafogo teve um carioca extremamente sólido, né?
Teve, tava invicto até agora, né?
Tá,
não dá pra começar a falar mal agora só porque tomou de 4 do Fluminense.
Não, mas eu não tô falando. O que eu tô falando do Botafogo não é como se ele mereceu estar na final. Só que é um time muito limitado. Você vê que é um time muito limitado. Por mais que tenha tido o Carioca só. Ano passado o Flamengo era um time muito limitado, ganhou invicto o Carioca. Teve um Carioca hiper sólido, só que...
Mas aí sabia que o time...
É um time que você vê... Você durante aquele ver mais jogo, ou menos,
você sabia que ele
não era... você consegue ver mais ou menos o potencial mesmo do time. É isso, o potencial do Fluminense é altíssimo. Altíssimo, caramba. É altíssimo. Mesmo que ele tenha... Mesmo que ele tenha feito partidas medíocres. Uhum. É o que você falou, Rui. Você vê muito desse time... O time forte, na verdade, não é necessariamente um time que joga bem todos os jogos ou é soberano. O Botafogo pode ter um padrão de jogo, mas o Jorge Oliveira pode, inclusive, estar tá fazendo um bom trabalho no Botafogo.
Tá até, pelo elenco que tem.
Mas isso não muda o fato de que é um time mais limitado que o do Fluminense, sem sombra de dúvidas. Também com um investimento muito menor, tem tempo...
Comparável,
tem
na verdade. É importante isso
mesmo. É, tem uma possibilidade de investimento muito menor que o Fluminense. E esse 4-1, por mais que tenha tido isso, teve um jogador expulso, levou 2 gols depois do jogador expulso, em parte porque aparentemente não achou que ter um expulso você deve retrancar o time. Apesar disso, é um resultado que mostra um pouco essa diferença técnica entre esse time, que tem Deco, tem Fred, tem Rafael Sobis na reserva, apesar de ter sido titular, porque o Wellington nem tá machucado e tem mais uma série de armas contra o time que, cuja grande arma é o Loco Abreu, e que é um ótimo jogador, mas...
Mas é o tipo de jogador que reflete o time limitado, né? Porque é um centroavante para quem o time cruza bolas e tal. Não é um time com alternativas, né?
É, pois é. E é isso.
É, a comparação do Rio-São Paulo é o Botafogo ao Palmeiras que deu certo, né? Porque pelo menos é um time que existe, vai lá, chega e desafia.
É, certamente.
Tá
bem acima do Palmeiras no momento, assim, de resultados, enfim, de...
Não, o Botafogo é um time mesmo, que tem... o investimento do Botafogo é bem menor que o Palmeiras, se você imaginar.
É menor. Tudo bem,
é um repatriar o Maxwell aí, que deve ter custado alguma coisa, manter o Loco Abreu. Só que o Palmeiras, só no Filipão, já deve ter a folha salarial do Botafogo. O
inteiro, né?
E o Palmeiras pagou caro para um jogador. É isso. O Luan, lembra, quando ele veio, ele custou caro ao Palmeiras. O Valdívia, para voltar, custou...
Tá pagando até hoje.
Custou caro ao Palmeiras. Você viu a notícia do Valdívia, que talvez explique que ele joga mal porque ele tem uma enzima que não é correta e vai trocar a enzima?
Chamar o Chico para discutir as enzimas de novo.
Aparentemente, o Valdívia agora vai voltar a ser um grande jogador porque ele vai substituir a enzima ruim dele pela enzima boa.
Mas antes ele não tinha essa enzima? Nunca teve? Quando ele começou a ter?
Não sei.
Ele se envolveu em nenhum momento.
Pois é, tipo isso. Aparentemente, ele fica cansado e não consegue chegar ao potencial. Ele precisa trocar o tipo de enzima do corpo.
Tá certo.
Aí o médico que vai trocar as enzimas dele falou que agora que ele vai trocar, ele vai ficar com a enzima do Usain Bolt. Bem, eu não vi os outros jogos dos regionais. Eu não sei se alguém tem algum comentário sobre algum dos outros times, se alguém tá acompanhando. Eu sei que o Cruzeiro tá mal.
Eu acompanhei o Atlético pela Copa do Brasil, que foi eliminado pelo Goiás.
No finalzinho, né, do Goiás.
Enfim, o Goiás jogou melhor que o... Eu ouvi os dois jogos, inclusive. O Goiás jogou melhor que o Atlético, de um modo geral, nas duas partidas. O Atlético é outro desses times que sofreu com o Botafogo, com essas invencibilidades que você não pode levar muito a sério e tal. Ficou invicto até esse jogo contra o Goiás, o primeiro jogo.
O Flamengo ano passado também foi igualzinho.
Pois é. Enfim, perdeu e viu que o time de segunda divisão foi superior a ele. Já, um pouco antes tinha empatado no primeiro jogo contra o Tupi, na semifinal. Depois eles venceram a volta 1-0. Ou seja, o Tupi, que é um time de terceira divisão, né? Eles não conseguiram se sobressair muito ao Tupi. E eu acho que contra o América, pelo menos o que eu acompanhei, eu não vi jogos, né? Acompanhei mais comentários assim, sobre o jogo do América. E o que eu entendi pelo que as pessoas falaram foi que, embora tenha sido irregular o do América no finalzinho do jogo, que o Galo jogou mal, de um modo geral, o jogo de novo. E, enfim, que a vitória não era muito justa. Então, quanto ao Atlético, a coisa não está muito boa, não está muito promissora para o brasileiro. Ainda que o Cuca está bem prestigiado por lá, porque aparentemente se crê que ele está fazendo um trabalho até acima do rendimento do time em geral. Porque os jogadores, de um modo geral, é que não são muito bons mesmo.
O problema do Cuca é que é muito difícil de acreditar que um time treinado por ele vai chegar longe, né?
É.
Ele sempre parece que
geralmente
vai...
eles têm bons momentos, né?
Ele é o técnico que consegue fazer o time apresentar um padrão tático que é impressionante, normalmente muito acima da capacidade. Joga muito bonito o time dele, começa a ganhar e tal. Só que tem o primeiro tropeço e sempre os times dele, a partir do primeiro tropeço, perdem a linha, começa a jogar muito mal. A instabilidade emocional dele é enorme, né? Isso passa pro time. Mas enfim, sempre alguém vai acreditar que ele vai superar esse problema e... No momento que ele superar esse problema,
tudo
ele
tá
vai,
certo.
O time dele vai...
Mas de qualquer forma, parece que tá consideravelmente melhor do que o Cruzeiro, que sequer conseguiu ganhar da América na semifinal e foi desclassificado. Enfim, perdeu o primeiro jogo pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil agora também.
Não, o que eu acho engraçado é que o Cruzeiro não quis vender o Montilho por, sei lá, 8 milhões de euros pro Corinthians, porque queria 15 milhões de euros. Agora, se você não tem um time montado pra
não adianta nada segurar.
Não adianta, é melhor vender o cara por 8 milhões de euros e armar um time de jogadores mais baratos, mas que enche o plantel, né?
O Cruzeiro tem realmente tem problemas de elenco muito sérios, pra você analisar ali É complicado. O Rocha tem papel muito importante no time, em qualquer time você fica preocupado com o time. O Wellington Paulista é um jogador de referência. E o Wagner Mancini também é um técnico, às vezes, muito muito irregular. Ele é um cara que tenta muitas coisas diferentes, que é até interessante, mas que ele jogava, chegou a estar jogando com o Wellington Paulista de ponta no momento do campeonato, que é muito bizarro. O cara não tem nem porte para isso. Uma
Cara,
coisa
é lento, né, cara?
é você tentar colocar ele numa posição um pouco mais atrás, porque acha que ele tem um bom passe. Mas posiciona ele numa coisa que faça mais sentido. Pela ponta, você não pode botar um jogador lento pra jogar. É evidente que era um desastre anunciado, ele deixou de fazer isso nos últimos jogos já.
É, como comentário final aqui sobre o futebol brasileiro, falando dos meus, eu só queria mencionar o fato que marcou na semana passada, que foi o jogo do Vasco contra o Lanús. Que o Vasco ganhou do Lanús de 2-1, que é um bom resultado,
É, um
a
bom resultado.
princípio. E eu raramente vi um técnico ser tão vaiado quanto o Cristóvão foi no final do jogo. Você viu o jogo, Rui?
Não, eu tava no trabalho, eu só acompanhei pelo lance a lance, mas de fato acompanhei todo mundo, de fato, xingava muito o Fagner e o Cristóvão, né?
É, especialmente o Cristóvão, porque o Cristóvão, na verdade, ele fez mudança. Eu vi o jogo, o Vasco, de fato, ele poderia ter encaminhado realmente a classificação nesse jogo, e não encaminhou. Tá totalmente aberto o
É,
resultado
tá
agora,
completamente
apesar de
aberto.
2-1 dentro de casa, é, digamos, eu diria que o Vasco é o favorito por várias razões, mas é um resultado totalmente reversível, sem grandes
Até
dificuldades.
porque o Lanús, pelo que a gente viu também no,
É,
na
pelo que
fase
eu
de
vi,
grupos, não é um time mediano,
né, um
né?
time mediano no máximo, acho que é o último colocado lá do campeonato argentino. É um time que, enfim,
Não é um
não é,
time
na
para se
verdade.
classificar o
É um
Vasco,
time
na
que desclassificou
verdade.
o Flamengo, mas não é um time
É.
para desclassificar o Vasco, só totalmente. E o Cristóvão, ele tirou os dois principais jogadores do Vasco no jogo até então, que era o Felipe e o Diego Souza, e ele faz isso, tá fazendo isso
E
com uma
faz
certa
bastante isso
regularidade.
mesmo.
É.
É muito
E
estranho,
não
na
dá para ter
verdade.
direito, porque você fala assim, ah, por exemplo, tirou o Felipe, você fala, tem uma certa idade, o Felipe tá cansado e tal. Só que esse aí o Felipe saiu de cara feia, não parecia estar querendo sair, e por mais que você entenda taticamente ele querer fazer isso, porque ele sabe o que que o Felipe pode talvez render na próxima meia hora, cansado, é muito estranho quando o cara ainda está sendo o melhor do Vasco ser tirado. Agora, nada disso muda o fato de também ser muito estranho a torcida ter desistido do Cristóvão quando ele não tá fazendo um trabalho especialmente.
Fala aí no jogo, inclusive.
Quando ele ganhou o jogo, não tá fazendo um trabalho especialmente ruim. O Vasco chegou aí na semifinal na final da Taça Rio. O Vasco. E me parece tudo bem. A graça do futebol é que a torcida tem direito a fazer o que ela bem
Tem.
entende, né?
Mas é
Ela.
aquilo, né?
Agora, não
É meio
me
esquisito, né?
pareceu uma postura meio
Foi um pouco
infantil da torcida
exagero, é. Foi um pouco exagero.
do Vasco. Dá aquela vaia básica,
É.
vaiou como se fosse o.
Como se
Como se o time tivesse passado
a
por.
coisa fosse
Não,
uma vergonha,
vaiou o
né?
Cristóvão como se fosse um vexame do Vasco no Engenhão.
Foi realmente muito estranho isso aí mesmo.
A questão é que tem uma parcela do torcedor do Vasco que odeia o Cristóvão por ele ter decidido manter o time titular nas duas competições no final do ano passado, né, no Sul-Americano e no Brasileiro, e ter perdido as duas. Essa mesma parte odeia o Cristóvão por ter colocado o time titular contra o Boa Vista por conseguinte, ter vencido o jogo e ter permitido ao Fluminense ter passado a segunda fase da Taça Guanabara, e esse Fluminense ter eliminado o Vasco. Obviamente, eu não concordo com isso. Acho que o Cristóvão. Acho que ele tem feito boas opções, inclusive tem armado bem taticamente o time. Convenhamos, o Felipe, ele não é um jogador que rende 90 minutos, não dá mais, apesar dele ser mais novo que o Juninho. O Juninho é um jogador que corre os 90 minutos, ele não é esse jogador. E o Diego Souza, eu não estava vendo o jogo, então aí envolve também
Claro.
uma interpretação acerca de quem está melhor em campo. Agora,
Os dois
o
estavam
Diego
bem, o
Souza
Diego
também
Souza.
não é esse jogador que brilha o tempo inteiro, né? Muito pelo contrário, ele é um jogador que decide jogos, mas ele é ao mesmo tempo muito desligado.
Inclusive, ele fez um belíssimo gol desses
Foi um puta
jogos, né?
golaço.
Ele volta e
Tem
meia
uma
faz.
jogada.
Volta e meia ele faz um golaço, né? Ele é um
Jogador
jogador
de
que.
brilhos
É
eventuais,
brilhante.
mas são
Mas
muito
esse jogo ele tava
brilhosos.
lutando muito ruim, Diego Souza.
Então existe esse aspecto, né, de que a torcida já tem um fato não consegue vencer a Taça Guanabara, perde para o Flamengo no jogo não no mata-mata, né, mas no confronto da própria tabela. São coisas que vão minando aos poucos, né? E o fato de que no Brasil e, acima de tudo, no Rio de Janeiro, existe esse aspecto de que a torcida gosta de fritar os técnicos, né?
Eu acho que tem uma coisa que não sei se você concorda, Rui, que me parece que tem esse problema da torcida do Vasco de talvez uma parte nunca tenha conseguido ver o Cristóvão como uma espécie de técnico legítimo
Isso também, é verdade, existe.
do Vasco. Ele entrou para substituir o Ricardo Gomes até ele voltar, só que o Ricardo Gomes não voltou. E aí ele é meio esse técnico interino para sempre, né?
Não, ele não é interino, né? Ele foi efetivado
Sim.
como tal.
Sim, não, não,
Ninguém
não.
considera. Desde o
Grande
começo
Chefe,
ele foi.
Não, não, eu acho que ele é um técnico legítimo, só que eu tô falando como possivelmente ele é visto por boa parte da torcida.
É aquela história, né? Existe uma. Na hora em que o time demonstra uma fragilidade. Quando o time tá ótimo, o Cristóvão é um gênio. Na hora que o time demonstra uma fragilidade, a culpa recai no Cristóvão, óbvio. Mas a questão é que desde o começo, né, desde que a gente começou a fazer esse podcast, eu digo, né, que o time do Vasco, ele é um bom time, mas ele não, mas ele falta. Falta aquele jogador que decide. Em alguns momentos esse jogador é o Juninho, em alguns momentos é o Felipe, em alguns momentos é até o Diego Souza, em alguns é o Éder Luiz. Mas ele não tem um jogador a quem você possa recorrer em todas as ocasiões. Na ausência desse jogador para o qual uma equipe será montada, você monta um esquema tático. Só que tem jogadores que preenchem melhor esse esquema tático. Curiosamente, o Felipe e o Diego Souza não são desses jogadores, né? Tanto de que a posição do Diego Souza é móvel no clube, no, 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 na equipe, né? Inclusive, eu acho que ele rende melhor como centroavante. Porque aí você pode colocar outros jogadores no meio de campo, mas a questão é que você não tem esse. Você não é. O Skret, no papel, o Vasco não é um time A no nível do brasileiro, só que na performance acaba sendo, por conta de uma regularidade. Nem tanto de ataque, mas que acaba fazendo gol. Mas, acima de tudo, numa defesa que é muito boa, muito bem postada, sobretudo quando o Dedé está em campo.
É,
A
quando não tá, não
questão é
é,
que.
né? Ela meio,
Oi?
meio, quando não tá, ela meio bate cabeça.
Eu acho que o esquema é bem montado, independente de quem está. Agora, é óbvio que não é. Não, se você
Tem a mesma qualidade.
trocar jogadores bons por jogadores que não são tão bons, obviamente você vai sentir isso.
Eu acho que é engraçado que você comentou isso, que vaiaram tanto o Cristóvão e tal. Engraçado que se você pega um exemplo, o jogo do Vasco e do Flamengo, acho que foi bem emblemático nisso. Que, enfim, era um jogo que significa mais Flamengo que até pro Vasco. Agora, você via claramente a diferença entre isso, um time bem montado, um time com um esquema tático, pelo menos, e um bando. O
Estabelecido,
jogo é assim, um esquema tático contra um bando.
Agora, só dar uma novidade.
Fala.
Libertad é o segundo, é praticamente o segundo classificado, fez 2-0 em cima do Cruz Azul. E como o resultado do primeiro jogo foi empate, Libertad está praticamente classificado
E
para as quartas, junto com o
o
Vélez
Vélez
Sarsfield,
Sarsfield
que já se classificou.
acompanha o jogo, inclusive.
O Atlanta Hawks
É bom time,
acaba de
Vélez?
vencer o
Médio.
Boston Celtics e
Melhor que o
adiar
Irmãos.
Ou postergar, ou enfim, ou começar uma virada para não ser eliminada. Num lance
Genial.
curiosíssimo, em que a 10 segundos do fim, A bola era do Atlanta Hawks, eles estavam prontos para, enfim, conseguir uma falta. O Rajon Rondo roubou a bola e não teve o que fazer com ela no ataque, acabou perdendo a bola e não conseguiu concluir uma, tentar uma, nem sequer tentar uma finalização. Então teve esse momento que ele foi de ídolo a Carrasco, o Rondo, né? Que é esse que não é um dos três mais uau do Boston, pelo menos não era, e foi o melhor jogador do Boston nessa temporada, acabou rendendo céu e inferno em 10 segundos por perder a bola, por perder uma opção de ataque. O Orlando Magic está eliminado, né?
Está eliminado.
Eu acho que eu vou aproveitar esse seu momento notícias, inclusive, para falar que se você quiser falar mais alguma coisa após seus momentos notícias, eu acho que o futebol a gente já pode dar por encerrado aqui e ir para um assunto, o nosso velho assunto do final do podcast, que são os outros esportes.
Claro.
E com outros esportes eu quero dizer que são os playoffs da NBA.
Oh, mas vocês não falaram do campeonato inglês?
Não, a gente decidiu falar na semana que vem, porque vai ter que a gente ainda não tem um líder. A gente tem um líder, mas não tem um campeão.
Tá, então só devo dizer que o Chelsea deu adeus à luta pela Champions no ano que vem, a não ser que seja campeão, porque hoje, entrou com o time reserva contra o Liverpool, tomou de 4, e hoje só tem 5, hoje só 3 times disputam a terceira e a quarta vaga.
Uma boa disputa, por sinal, né?
Uhum.
Que são o Newcastle, o Tottenham e o Arsenal. O Arsenal joga contra o West Brom. Então, imagina-se que... é na casa do West Brom, mas imagina-se que o Arsenal tem uma relativa tranquilidade, né, porque uma simples vitória dá a ele esse terceiro lugar. E mesmo que ele não consiga o terceiro, que ele consiga o quarto, não é nenhum desespero. O Newcastle joga contra o Everton, um jogo muito mais difícil, enquanto o Tottenham pega o Fulham, ou seja, são os dois adversários, a princípio, mais difíceis que o West Brom. Então, é possível que mesmo o Arsenal, com o empate, ele consiga esse terceiro lugar, ou seja, essa ida direta para a fase de grupos da Champions. Quanto ao City United, podemos sim falar outra ocasião.
É, semana que vem é outra ocasião.
É.
Já tá marcada essa outra ocasião. E na NBA, eu queria começar, na verdade, que me parece o grande assunto dos playoffs atual, que são as contusões, né?
Uhum. Quase todos os dias a gente teve alguma contusão.
Todo dia, não, e não é como se tivesse contusões antes de começar os playoffs, o Dwight Howard já tava fora.
Uhum.
O que fez com que o time do Orlando chegasse em frangalhos, porque o time do Orlando é 75% do Dwight Howard e acabou de ser eliminado com relativa facilidade pelo...
Bastante
facilidade pelo Indiana, de 4-1. Isso porque lutou bravamente ainda no início.
Lutou bravamente.
Pareceu que talvez pudesse dar alguma resistência real, não deu.
Meu Deus.
E a contusão mais importante, entre outras, mas a mais importante... que é a do Derrick Rose, passou a temporada toda meio contundido, mas não tinha se contundido
nada
no joelho ainda.
Assim,
não, nada no joelho.
É.
E tem uma contusão seríssima no joelho. E a gente vê agora o Chicago lutando pra tentar.
Uhum.
E não foi só ele, o Joaquim Noah também. Não tá, tá difícil a situação pra...
É, o Joaquim Noah não foi só no jogo passado?
Nesse jogo de hoje também não tá jogando. E uma situação complicadíssima, inclusive, porque durante este jogo que está acontecendo agora, que o Chicago está ganhando de 35 a 26 no intervalo, o Taj Gibson acabou de ser expulso do jogo aqui, porque saiu na mão com o Otto Brand. A gente estava de olho aqui no jogo durante o podcast, e saíram na mão ali, os dois foram expulsos, e com isso, com o Noah machucado e o Taj Gibson expulso, o Chicago vai para o segundo tempo do jogo, cuja rotação de pivôs vai ser Omar Aziz
e o Ronnie Brewer improvisado.
Carlos Boozer, pois é, na verdade vai jogar um tempo sem, só com pivô na quadra. Ou é isso, ou você bota o Scalabrine no jogo, você não pode perder, né? Que acho que não vai acontecer.
Não, o Aziz ou botar o Boozer lá de...
botar o Boozer de
Aziz,
pivô.
Brewer e Boozer.
Mas,
o Alden jogar de 4 também um pouco. Pra
mas o que é interessante do Chicago é o fato que o Chicago, na verdade, disputou boa parte da temporada sem o Derrick Rose.
E foi o líder,
foi ficou à frente do Miami sem o Derrick Rose. Só que no momento que o Derrick Rose sentiu e saiu dos playoffs.
Parece que o time sentiu de uma forma muito diferente, né, agora.
Parece que o time sabia que, na verdade, aquele primeiro lugar era um overachievement do time. E que a temporada regular e os playoffs realmente são dois campeonatos diferentes e não desse pra...
A pressão fosse muito, completamente diferente, né, agora. Pra, tipo, a dificuldade de se... o peso de se ter, não se ter o grande criador de jogadas, assim, ofensivo. Tipo, tivesse assombrado o time porque o cara saiu agora no meio dos playoffs. E, sei lá, se a pressão é muito maior, acho muito óbvio. Mas me parece muito claro que é psicológico, assim, o quanto eles sentiram. Que é muito mais forte agora do que durante a temporada. Porque durante a temporada, o time continuava jogando da mesma forma, no fundo. E não é como se o CJ Watson estivesse jogando mal, pelo contrário, jogou muito bem. Inclusive, teve um dos jogos, ele fez quase 30 pontos contra o Sixers. E a defesa, com exceção do jogo 2... foi muito boa também, tem jogado muito bem, então não se perdeu essa consistência. Eu acho que o problema está sendo especificamente ofensivo mesmo. Acho que o time está tendo muita dificuldade de criar jogadas. E claro, o Sixers é um bom time, um time que sobretudo defende muito bem e tal. Mas...
é um time que fisicamente está dominando o Chicago, né?
É,
o Chicago... isso era uma coisa esperada, possivelmente, né? Mesmo com o Derrick Rose em campo. Eu discordo um pouco dessa tese do psicológico. Eu não vou dizer que ela não é importante. Eu acho que ela tem que ser minimizada, porque o time jogou bastante tempo sem o Derrick Rose, mas foram, se não me engano, 18 vitórias e 9 derrotas. Então, ou seja, é 60%, é 66%. Não é tanto assim. Não é... Ele é um time muito bom sem o Derrick Rose, é um time que inclusive derrotou o Miami Heat sem o Rose, mas tem um problema complicado. Já no ano passado, mesmo com o Derrick Rose em campo, o time tinha problemas em momentos decisivos, e quando o Rose tinha um branco, não conseguia encontrar jogador para ter uma serenidade, né, para dizer para, né, vamos ver o que vamos fazer. Eu acho que, inclusive, a contratação do Rip Hamilton foi um pouco nesse sentido.
Foi nesse, achar o segundo scorer do time.
Claramente, ele não vem sendo esse jogador com uma sistemática.
Então, muito tempo também, né?
E você tem dois grandes... Hoje o Chicago tem dois grandes veteranos que poderiam ser uma espécie de capitães do time, que é o Hamilton e o Boozer, e isso não vem acontecendo. O Boozer, inclusive, vem cometendo erros bobos. Obviamente, ele vem fazendo boas partidas e tendo bons momentos, mas, ao mesmo tempo, tem lances meio bizonhos. Teve um lance decisivo em que ele perdeu a bola. A bola escapuliu das mãos dele, não sei se foi no último jogo ou no penúltimo. Enfim, eu acho que é um pouco o mesmo tipo de branco que acometeu o Bulls no ano passado, que está acometendo contra o 76ers, né? Você vê que tem uma certa dificuldade do Deng, que seria
jogou uma temporada excelente, né?
A aceitar ser o líder da equipe. Então eu não acho... E você tem o fato de que o Lucas e o Watson, que estavam substituindo muito bem o Rose na saída dele, que não chegaram, né? não repetiram as atuações, grandes atuações, de fato, em alguns momentos da temporada regular, e nos playoffs eles não estão tendo o mesmo tipo de performance. Agora, ao contrário do Hawks, que eu não vejo menor chance, apesar de ter feito 3-2, né? Apesar de ter feito 2, eu acho que é possível o Chicago reverter esse resultado. E porque é um time que, mesmo sem o Derrick Rose, tem talento e é superior ao 76ers.
Sobre o Hawks e Celtics, eu também acho difícil reverter, porque são muitos jogos consecutivos pra você vencer, você não tem um desnível ali entre os times. Mas tirando o jogo 4, os jogos de modo geral foram muito ruins, né? Os dois times apresentaram um nível técnico relativamente baixo.
Relativamente não, absolutamente.
Lembrando que também foram acometidos por contusões, né? O Josh Smith, que seria o...
Tá jogando um sacrifício
que
agora.
Tava sendo...
Hoje jogou 44 minutos, sendo que ele tava machucado.
O Josh Smith, que teoricamente... teoricamente não, que hoje... andava sendo destaque do Hawks. Se machucou e entrou no sacrifício. Ray Allen, no início da temporada.
Eu não vi como foi hoje, o Felipe pode até confirmar, mas o jogo passado... O Al Horford jogou, sendo que não era nem pra ele voltar ainda. Tipo,
o Al Horford jogou muito bem hoje, mas não tá muito bem fisicamente ainda não.
É, tipo, o cara voltou antes da hora pra poder sacrificar.
É engraçado que o Hawks com esses caras em forma poderia bater esse Celtics.
É, poderia ter uma campanha melhor, inclusive, né, que o Celtics.
É, tem uma campanha... Não, mas o Celtics também começou muito mal e foi recuperando. Se você pegar os últimos meses, provavelmente a campanha do Celtics é... Junto eu, Felipe vai saber melhor, mas deve ser melhor do que a do Hawks.
Na segunda metade da temporada é um pouco melhor.
Isso é muito próximo, são times bem parelhos, assim, de um modo geral.
A questão do Celtics tem esses veteranos acostumados a ganhar, né?
A minha questão não é essa. Minha questão é que o Atlanta Hawks, ele é um time de temporada regular que não... não dá o passo seguinte quando chega em playoff. Ele é um... O Hawks, ele é o clássico time que... que termina em quinto na temporada ou mesmo termina em quarto, não consegue chegar na segunda fase dos playoffs. Ele é esse time que falta esse jogador que leve para o nível seguinte, que leve a jogabilidade, né, para brincar com o Tite, para o nível seguinte mesmo, é para digamos que o Atlanta Hawks é um time Murici, São Paulo do Murici. É aquele time que se comporta muito bem na temporada regular, nos pontos corridos, mas quando é momento decisivo, não consegue dar aquele passo além.
Não é o Chicago esse?
É, tá mais perto do Chicago.
Não acho, não. Acho que o Chicago acho que no ano passado era uma questão de
maturidade do Rose. São Paulo do Muricy também chegou à final, gente. Libertadores, né? Tipo, ele batia na trave de ganhar.
Mas, só terminando aí a conferência, ficou fácil pro Miami?
Tá fácil pro Miami. Não sei.
A conferência, se... sim.
Vamos ver.
Não,
a conferência.
Não. Até porque o outro lado os times estão saudáveis.
Eu até acho até que.
Todos os times do outro lado estão saudáveis, né?
Mas vamos ver como é que vai ser, qual vai ser a postura do Pacers enfrentando o Miami numa série de playoff, né? É bem diferente também você, enfim, enfrentar um Magic no primeiro round foi até tranquilo, né? Mas se o Pacers jogar no mesmo nível que jogou durante a temporada, o Miami deve ganhar, mas ao mesmo tempo não vai ser fácil.
Ah, se o Boston chega na final da conferência, é um time briguento, né?
É, mas ele tem que chegar.
Tem que chegar.
Eu acho que o Celtics tá muito irregular esse ano, eu não sei não. Eu acho que o único time que poderia fazer frente ao Miami é o... Eu acho que o Pacers brincou. O Pacers, eu não lembro na temporada regular quantas vezes o Pacers pegou o Miami e eu acho que ganhou.
Ganhou, sim.
Mas eu não sei, eu acho que no...
Você acha que algum time da conferência consegue fazer frente ao Miami?
Eu acho que
sem
não.
Sem Rose, não acho.
Não, acho que não também.
E mudando de conferência, então isso daí a gente vai ver com o tempo. E a outra tá com jogadores saudáveis e tem vários times bons, na verdade.
O Spurs está numa sequência absurda.
Eu acho que o Oklahoma passeia. Vocês podem...
Eu acho que não. Eu acho que eu boto o Spurs na frente, inclusive.
Eu acho que o Oklahoma vai passear até pegar o Spurs na final e eu boto uns 4-2.
Eu tô apostando no Spurs pra ser campeão. Enfim.
Foram dois sweeps, né? O Oklahoma e o...
os dois barreiros.
O Oklahoma e no atual campeão, inclusive, né?
Os dois primeiros jogos com alguma dificuldade, mas não tem menos mérito por isso. Mas foram jogos bem difíceis, ganhos em última bola, né, do jogo.
E a última bola chegou a ser do Dallas nos dois jogos, não foi? Mas o Spurs ganhou com incrível facilidade também do Jazz.
Mas é uma grande diferença entre o time da Jazz e Dallas Mavericks.
Entre o sétimo e o oitavo aí, a diferença é...
Tinha uma diferença boa.
É grande.
E, na verdade, o Dallas vacilou muito. Não podia ter caído pra trás do Denver. O Denver, teoricamente, é um time um pouquinho... Me parece um pouquinho mais fraco que o Dallas. Acho que seria melhor, por exemplo, o Thunder, como segundo colocado, ter enfrentado ele.
Não, o Thunder não teria nada, seria melhor do que um time que você pode, que acabou de ganhar de 4-0, pô.
Não, mas eu tô falando pô, que é antes de enfrentar,
pô, agora já enfrentou, você, pô, não seria melhor, o time fez 4-0.
Seria melhor, pô.
O...
seria um adversário
que você principal. O Lakers não tá fazendo 4-0 no...
Mas o Lakers é muito pior que o Thunder. Incomparavelmente pior que o Thunder.
Você acha que o Lakers não tem chance contra o Thunder?
Não acho que tem nenhuma. Nenhuma.
Não, eu acho que é... Eu acho, inclusive, que existe um risco,
risco de barrida. Eu acho.
Eu acho
o Lakers
que
tem muito pior.
Ou seja, não acho que esse Lakers com improved pelo Ramon Sessions e com... cobra nada final e tendo essa dupla de
eu
frente
acho que é um
do Bayern,
time, mano,
do Bayern com o Gasol não tem chance?
Não.
E o Clippers do
Chris Paul? Ah, esse vai ser duro. Inclusive, não tá nem classificado ainda.
É.
Vai ser, a série vai continuar dura, inclusive, eu acho, contra o Blizzard. Acho que não tá ganha, não. E acho que o Clippers vai ser um bom time. Vamos ver. Vai ser um ótimo desafio pro Spurs aí, pra confirmar a minha aposta neles aí. Ganhar com sobra.
Mas
deles.
A questão é que o time do Clippers é ruim, né?
Ele é um time que não se achou, né? Assim, você bota o time no papel. Porque, assim, eu sou jogador. Eu sou um admirador frustrado do Clippers. Porque quando. Assim, quando eu soube que o Chris Paul finalmente estava num time que tinha chance de ser campeão, eu falo, bom, ótimo, né? Agora esse time vai brincar, vai ser um time sólido e o Chris Paul vai poder jogar todo aquele basquete que a gente viu ele podendo desenvolver quando ele tinha o Tyson Chandler e o... como é que é aquele?
David West.
David West.
O David West lá no New Orleans. Mas, de fato, o time não deu liga. Assim, ele deu liga para ser um time que tem 60 e blau por cento de porcentagem de vitórias, mas ele não deu liga no sentido de ser um contendor pelo título, né?
Não, mas se você pega o time titular do Clippers, é o Chris Paul, o 2 é o Randy Foy, não é?
É.
Sim.
Depois é o... depois é o Karen Butler, que já é um jogador... passou a temporada inteira passada machucado, né? O Chelsea Billups, que seria o cara que, inclusive, enquanto o Clippers estava dando liga, estava jogando bem, ele se contundiu pra temporada inteira. Depois tem o Blake Griffin, que tá na segunda temporada.
Bem, mas
o Griffin já é um jogador a ser considerado All-Star a nível A da NBA. Né?
Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, você tá falando aqui de contender, é diferente do Durant e o Russell Westbrook, que já tá um tempo jogando juntos, né? O Chris Paul chegou a primeira temporada dele com esses jogadores, e o 5 é quem? O
5 de Andrew Jordan.
Não é um grande time, se você for. Tem... o segundo melhor jogador é um cara que tá na segunda temporada, por mais talentoso que seja.
Não, a questão é o seguinte, se o time do Clippers ele arrebentasse na temporada regular e se mostrasse irregular nos playoffs, isso é absolutamente natural, como foi natural o Oklahoma
City. Na verdade, é o contrário que a gente tá vendo, né?
A questão é que o Clippers você muito bem. Você olha o time jogar e você não vê que tem aí um potencial timaço acontecendo. Você vê que fica. É um time meio esquisito, eu acho.
É um time treinado pelo Zé Negro também. Né?
Eu até a princípio considero o Grizzlies um time que eu gosto mais, acho um time mais completo. Mas eu assisti algumas partidas, duas partidas da série, e o Clippers jogou consideravelmente melhor.
O craque da série, o grande craque, tá no Clippers, né?
Sim. Chris Paul.
Que é o Chris Paul. E vocês têm algum outro comentário?
Não, vamos agora, né?
Eu não sei, eu acho que... eu espero Oklahoma City Thunder e Miami Heat na final. Miami passando com relativa facilidade e o Oklahoma City Thunder...
também.
Não, disputando com não. San Antonio, de fato, eu concordo com o Guilherme. Ele acha o San Antonio favorito. Eu acho que tem briga na Conferência Oeste. E é curioso, né? Porque um mês e meio antes de terminar a temporada regular, todo mundo estava extremamente curioso pela final da temporada, pela final da Conferência do Leste, que seria Chicago e Miami, né? E hoje em dia, né? Todo mundo está olhando para a final da Conferência Oeste, Porque o San Antonio, de fato...
Cresceu demais, né?
Não, cresceu, o Santoro cresceu tanto que tem, vai ter mais jogos em casa que o Thunder. Foi o primeiro lugar...
Posso dar um dado? O San Antonio, nos últimos 28 jogos, ganhou 26.
O Felipe aqui deu um dado, participação dele no podcast.
Não sei se deu pra ouvir, mas...
Que o San Antonio, nos últimos 28 jogos, ganhou sabe quanto, Rui? Você ouviu?
26, eu ouvi. Não, não, mas foi isso. É, um mês antes de acabar a temporada, o San Antonio, ele não tava disputando, ele estava longe de disputar ser primeiro da Conferência Oeste. Né? O que foi acontecendo é que ele foi mantendo uma performance fantástica e os outros times foram claudicando. Quer dizer, os outros times, no caso do Oeste, era só o Oklahoma, né? Mas ele estava um pouco disputando ali com o Lakers, com o Clippers e tal, e a partir de um determinado momento ele simplesmente não perdeu mais. Agora, eu não sei se vai restar saber se esses jogadores, que já é um time meio veterano, é um time que todo mundo sabe como joga, vai conseguir parar a fúria do Durant e do Westbrook, que eu acho que é outro, que tá, do Ibaka, que eu acho que está no outro nível de basquete, e eu acho que eles estão muito mordidos, sobretudo o Westbrook, pelo que eles fizeram na temporada passada. Né? Não era... Foi relativamente vexaminoso o modo como eles foram eliminados, sobretudo o modo como o Durant decidiu parar de jogar nos quartos finais e o Westbrook decidiu ser pistolinha e acabou comprometendo muito os períodos finais mesmo. Então, não, eu não sei.
O Dallas realmente... Você viu depois contra o... Você viu depois contra o Miami que realmente o Dallas se complicava nos quartos finais dos jogos, né? Porque o Miami até perdeu com relativa facilidade e o LeBron não conseguiu criar nos quartos finais e...
Não, mas isso eu tô falando do Oklahoma, não do Miami.
Não, não. O Oklahoma não foi pro Dallas que eles perderam, não foram? Não foi? Não foi na final?
Sim, foi na final.
Eu tô falando que a dificuldade de enfrentar o Dallas na temporada não foi só com o Oklahoma, foi...
Ah, sim.
Foi uma realidade para todos. O Dallas meteu 4-0 no Lakers também. Ninguém conseguiu enfrentar o Dallas. Não foi só o Oklahoma.
Não, mas eu tanto do lado do LeBron quanto do lado do Oklahoma, eu não atribuo isso à defesa do Dallas, não. Eu atribuo isso individualmente aos jogadores mesmo.
Entendi.
Uma questão, aí sim, psicológica do LeBron, uma questão psicológica do Durant. O Westbrook, ele na verdade, ele teve que... ele tomou uma decisão... Na urgência, né? Porque ele viu que o Durant não estava rendendo e ele tentou ser aquele jogador e, obviamente, ele não foi. Mas, e no caso, o Westbrook não foi psicológico, ele simplesmente era a opção, ele era o plano B e o plano B não funcionou. Mas no caso do Durant e do LeBron, eu acredito mais aos jogadores mesmo do que a defesa do Dallas.
Bom,
entendi.
Meu último comentário aqui é que Carlos Musa está jogando demais nesse jogo.
Então, vocês têm algum último comentário, Rui, antes de encerrar o podcast?
Não.
Então tá, depois desse não muito confiante do Rui.
Porque você me colocou também, assim, pensar.
Bem, qualquer coisa a gente comenta semana que vem. E é isso, terminamos aqui mais um podcast da Contra-Ataque. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. E semana que vem tem mais. E quem sabe alguma atualização a semana também na revista. Então tá. Boa noite a todos. Despeço-se aí, pessoal.
Falou.
Tchau, tchau.